Amanhã, 10 minutos, abraçando os amigos que nos escutam pela Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira e pela Cidade FM de Itabira, com o debate das 10 e o programa Cidade Alerta em Rede nesse momento. Mais um município do Pajeú tem a definição de candidaturas governistas esta manhã. O prefeito Luciano Torres, do PSB, anuncia agora, dentro do nosso debate e do programa Cidade Alerta, os nomes de quais serão seus candidatos a prefeito e vice no município de Engazeira, importante município da região do Pajeú, terra-mãe do Pajeú. Prefeito Luciano Torres, que também é presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Esse debate em formato de coletiva vai ter a condução do comunicador Anchieta Santos, a nossa participação e também os blogueiros da região. Como se acompanhou pela imprensa, isso foi noticiado inclusive hoje no programa Rádio Vivo com Anchieta Santos, inicialmente 7 nomes haviam se colocado na discussão. Após uma reunião do grupo, a informação de que 3 postulantes haviam retirado o nome e os vereadores Antônio de Pado, Admilson Veras, Lino Moraes e Juarez Ferreira estão entre os nomes dos quais sairá a chapa encabeçada, liderada e com a coordenação e apoio do prefeito Luciano Torres para a eleição municipal na Engazeira. De nossa parte, também estaremos acompanhando o anúncio oficial quando ocorrer do projeto da oposição no município. Eu quero registrar aqui as presenças, né, de nomes que integram o bloco governista em Engazeira, que estão conosco. Juarez Ferreira, nesse momento, Djalma Nunes, Lino Moraes, o secretário de Ação Social Vinícius Argemiro, a vereadora Salete Brito, a secretária de Educação Mércia Rodrigues, o vereador Djalma Nunes, Genivaldo Souza, ex-secretário de Obras. Também estamos com as presenças de Fabrício Ferreira, da Comunicação do Município, e de Diego Torres, de Controle Interno. Aqui conosco já alguns blogs convidados para essa coletiva. Eu recebo aqui os blogueiros Júnior Finfa, Mário Martins, o blogueiro Cauê Rodrigues, acompanhado do Luan Pereira, também da equipe do blog, pelo Mais Pajeú, Alisson Nicásio e Catiane Rose. Estão aqui acompanhando também. No decorrer do debate, nós vamos continuar anunciando outros nomes que participam, ou acompanhando o grupo político que está aqui, ou cobrindo essa entrevista, esse debate. O nosso bom dia, o companheiro comunicador do programa Cidade Alerta, que abre essa nossa entrevista, Anchieta Santos. Bom dia, amigo.
Um abraço, Nil. Bom dia, e a coletiva tão esperada chegou para a gente escutar o prefeito Luciano Torres anunciar aqui a sua chapa e seus candidatos para a sucessão municipal de outubro próximo no município de Engazeira. A gente tem muito o que conversar, mas para dar o pontapé inicial, para puxar o tema da nossa conversa, eu gostaria que o prefeito Luciano Torres já começasse anunciando, na verdade, quem é o seu candidato a prefeito, quem é o seu candidato a vice-prefeito para a disputa da sucessão municipal e como ele coordenou esse processo para se chegar a esta definição. Prefeito, um grande abraço, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Cheita Santos, bom dia aos blogueiros aqui presentes. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Pajeú, da Rádio Cidade, especialmente a população engazeirense. Quero cumprimentar os pré-candidatos e aqui vários aqui presentes, como Juarez Ferreira, Lino Moraes, Admilson Veras, Antônio de Pádua, Djalma Dominador, Vinícius, Argemiro, Salete, Messi e Geno, né? E dizer, Anchieta, que esse processo ele já vem se alastrando há mais de ano, né? Onde nós temos 9 pré-candidatos, pessoas de confiança, pessoas que têm condições de administrar o nosso município, né? Pessoas antenadas com a situação toda do nosso município. Nesse período de mais de ano, fizemos 3 pesquisas com o Instituto credenciado, com o Instituto de Responsabilidade, para dar um norte, para a gente chegar hoje com a definição e um consenso de todo esses pré-candidatos. São pessoas que onde temos vereadores, onde temos secretários também, ex-vereadores também. Então a gente tem um grupo que eu diria que para onde pender, que vai se definir hoje, são pessoas de altíssima confiança, pessoas competentes, pessoas que irão dar um norte e dar continuidade à administração que nesses 8 anos foi implantada em Gazeira, né? Então, como você falou, você abriu a entrevista, a Cheta, tinha uma ansiedade muito grande desses candidatos que saíssem dos vereadores, da Câmara de Vereadores, né? Na segunda-feira nós fizemos uma reunião com esses novos candidatos para eles dar um rumo, porque até então ela tinha concentrado só em mim, e a gente reuniu na segunda-feira e eles deram um norte, quem diria, quem deveria ser esses candidatos, né? E isso facilitou também. A gente sabe que tem um desgaste nas primeiras semanas, né? Tem uma rejeição, mas durante a semana, esses primeiros 15 dias, será de acomodação. Nós sabemos que quando essa campanha, a partir de amanhã, começar a entrar na rua, o pessoal começa a se empolgar, e todo mundo, porque nós temos o nosso partido, temos o partido da coligação, e todos esses partidos, o eleitor também se espelha no candidato e se empolga durante o período da campanha. Isso aí eu não tenho dúvida, que esses candidatos serão candidatos vencedores e candidatos que tenham compromisso de dar continuidade à nossa administração. Então, como você pediu, então, a partir o candidato a vice, que foi escolhido também na segunda-feira, que a ideia era justamente essa, a Câmara indicaria, os pré-candidatos indicaria um nome, e a gente escolheria o cabeça. Mas, coincidentemente, os candidatos que foram aprovados são os candidatos que serão apoiados pelo prefeito, que, no caso, o vice seria Juarez Ferreira e o candidato a prefeito, Lino Moraes.
Então, feito o anúncio aí, Lino Moraes é o candidato que terá o apoio do Bloco Governista em Gazeira, com o candidato Juarez Ferreira, com o nome de Juarez Ferreira, como candidato a vice, Anchieta.
Pois é, existe uma expectativa com relação a esses nomes e com outros nomes, todo mundo estava no par. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Nil, foi essa colocação do prefeito de admitir que nos primeiros dias tem um certo desgaste e uma rejeição, que depois isso vai assimilando a escolha. Onde é que o senhor acha que pode vir esse desgaste e essa rejeição aos nomes inicialmente de Lino e de Juarez?
Anchieta, Lino, o candidato a prefeito Lino, tem 5 mandatos de vereadores, né? Sempre foi um dos mais votados, né? Em 3 ou 4 eleições seguidas. Lino foi presidente da Câmara por 2 mandatos. Lino teve essas prestações de contas todas aprovadas, né? Fiz uma administração exemplar, exemplo de Juarez está fazendo também, exemplo que Antônio de Pádua já fez também, e outros vereadores também, Agemiro, né? Que faz parte da coligação. E Juarez também, Juarez tem 2 mandatos de vereador também, né? É funcionário público aposentado também, né? É da polícia. Então são essas pessoas comprometidas. Eu diria a rejeição, porque é óbvio que não há. E a gente tem uma dimensão muito grande com a quantidade de candidatos que nós temos, no caso seriam 9 pré-candidatos, apareça alguma rejeição. Mas é rejeições que todo candidato tem, é natural ter esse tipo de rejeição. Essa rejeição ela será absorvida durante os primeiros dias, e depois ela tende a ser digerida pela população e ver que são pessoas comprometidas e pessoas que vão dar continuidade ao trabalho que foi implantado em Gazeira durante esses 8 anos, que se encerra agora em dezembro. Eu quero dizer que até dezembro, Chico, termina meu mandato, mas meu compromisso com a Gazeira continua. Tenho certeza, com essa chapa vitoriosa, com o Lino, o prefeito Juarez vice a partir de janeiro, a gente vai estar. Não vou estar atrás de emprego, não vou estar, mas vou estar ao lado de Lino, ao lado de Juarez, para qualquer empenho, qualquer interferência junto ao governo federal, ao governo do estado, os nossos deputados, a gente possa conseguir destravar essas obras que estão em andamento. Nós temos várias emendas que é para sair esse ano também, a gente está com essa dúvida na conjuntura nacional se realmente o Congresso ou o Governo Federal vai liberar essas emendas do deputado Fernando Filho, do senador Fernando Bezerra Coelho também, mas já estão aprovadas, então a gente vai estar à disposição para continuar na luta em prol do melhor para Ingazeira.
Bom, quando o prefeito fala numa rejeição natural, a percepção, a leitura que eu fiz, ele respondeu um pouco, né, que deveria ter relação, Ageta, com outros pré-candidatos que estariam no páreo e que não foram indicados. Eu estou percebendo aqui que a gente tem um número importante, né, de pré-candidatos. Me parece que o bojo do grupo que largou no processo está participando aqui do debate. Essa insatisfação, esses eventuais problemas para administrar, seriam problemas internos mesmo do grupo, de convencer e de argumentar com, por exemplo, pré-candidatos que eventualmente tenham ficado insatisfeitos em não ter sido indicados?
Nilton, todos os nove pré-candidatos, eles também têm, todo mundo tem, almeja ser prefeito da sua cidade. Nós temos vereadores com vários mandatos também, que almeja também ser prefeito, né? Mas nós temos vereadores ótimos também, com capacidade administrativa, pessoas inteligentíssimas, pessoas novas também. Com certeza vai chegar essa oportunidade dessas pessoas também serem prefeito de Ingazeira. Isso não tenha dúvida. Nós temos um plano de governo para administrar o nosso município durante 20 anos. E vai chegar a vez também dessas pessoas serem indicadas e serem prefeito do nosso município. Isso aí eu não tenho dúvida, são pessoas inteligentes, são pessoas comprometidas com o desenvolvimento de Ingazeira, e essas divergências internas, com certeza na próxima semana está resolvido, todo mundo vai dar a mão e trabalhar em prol da candidatura de Lino para prefeito.
Não, eu estava, coincidentemente, eu estava procurando Antônio de Pádua. Eu digo, rapaz, eu encontrei Antônio de Pádua ontem em Ingazeira,
Eu já estava armado para dizer, Antônio de Pádua não está aqui. Mas
você é um dos insatisfeitos, ele não apareceu. E eu procurei aqui, olhei pelo vídeo, não vi Antônio de Pádua. Por último, olhei alguém perto de mim aqui, era o próprio Antônio de Pádua. Mas, pegando esse gancho aqui, que o Nilson me passou a palavra outra vez, prefeito, eu estive com o senhor antes de ontem, o senhor não passou quem seria o nome, mas o senhor não sabe que, eu até lhe dizia, eu acho que o senhor conseguiu liderar essa escolha de uma forma positiva, porque é o seguinte, eu conversei há 20 dias com gente do seu governo que achava que o nome seria um. Sábado, eu conversei com gente do seu governo, mais de uma pessoa que achava que seria outro. Eu digo, o prefeito tá indo bem na questão de levar o processo, porque até agora não passou para os participantes da discussão, do debate, quem na verdade é a chapa. A coisa está indo, né, bem nesse sentido. Agora, hoje, aí já me chega uma informação de que, olha, eu acho que o prefeito vai anunciar Lino, mas ele vai correr. Eu soube que a família pediu e Luciano não. Eu vou esperar o Júnior ligar para mim, isso vai demarcar a coletiva. Porque, então, houve essa possibilidade, é verdade que a família de Lino deu uma prensa nele para ele não ser candidato?
Não.
Houve isso, não. Não. Ou é intriga da oposição?
Não, Acheta, não teve. Você sabe que de segunda-feira para cá, a gente teve vários contatos, inclusive com os pré-candidatos também, para a gente chegar num denominador comum. Isso aí, durante esse período, de segunda até hoje, né? Sempre saem esses comentários, essas fofocas, mas são até boatos plantados também, né? Uhum. Até para tentar desgastar o candidato, mas a gente está firme.
Nenhum momento não, houve não, essa possibilidade.
Não, a gente está firme e tenho certeza que os amigos também que compõem os vereadores e os pré-candidatos também, a gente vai se dar mãos e levantar essa bandeira e ir para a vitória, não tenha dúvida disso.
Bom, nós resolvemos, obviamente, diante da importância do anúncio, convidar também os blogs da região, e daqui a pouco nós vamos ouvir os pré-candidatos anunciados, com sua mensagem, mas eu queria convidar inicialmente para fazer sua pergunta o blogueiro Júnior Finfa, blog do Finfa. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Cheta Santos, prefeito da Ingazeira, Luciano, meus colegas blogueiros que estão aqui, os vereadores da Ingazeira, Michele, Tito e todos. O senhor falou que mandou fazer 3 pesquisas. Eu fui informado de que nenhuma das pesquisas, um dos vereadores da atual legislatura foi quem ganhou. Certo? O senhor disse que analisou aí na última reunião que foi votado e o senhor escolheu quem votou. Aí eu pergunto, primeiro, não estava todos os vereadores, porque faltou o Djalma Veras. Segundo, o que eu tinha informação era de que a reunião era com os vereadores, só os vereadores. E, na verdade, quem participou foi pessoas que não é vereador. O que é que o senhor tem a dizer a isso? E o que é que o senhor tem a dizer da pesquisa? Realmente, teve um vencedor na pesquisa que não está aqui na chapa?
Júnior, primeiramente, a reunião foram com os pré-candidatos, não era com os vereadores, era com os 9 pré-candidatos, né? Djalma Vera não participou, porque Djalma Vera, nessa oportunidade, não estaria como pré-candidato, né? Então, a reunião se deu com os pré-candidatos, onde tinham os 3 vereadores, os 3 secretários, e o restante eram vereadores. Mas em nenhum momento foi dito que só era com vereadores ou só era com secretário. Era com o pessoal que participou das últimas 3 pesquisas. E quanto a esse vazamento, não existe essa possibilidade nenhuma. A pesquisa foi feita, não teve, só quem teve conhecimento foi eu. É por isso que eu estava conduzindo o processo em cima dessas pesquisas também. Porque em cima da pesquisa foi onde ela mostrou a realidade e o norte que eu deveria dar aos candidatos. Então esse negócio de que vazou a informação que fulano foi mais votado e não está na chapa, isso é completamente inverídico, essa informação. Até porque ninguém mais tinha conhecimento dessa pessoa, eu mesmo tive conhecimento. Até porque, para evitar especulações. Não que fulano tem muita rejeição, fulano tem pouca rejeição, mas isso não é verídico, essa informação.
Tá bom. Eu queria só, para completar, pedir licença aqui. Eu queria saber o seguinte. Queria saber se o senhor disse aqui, porque eu estava ali fora, mas eu escutei aqui rapidamente, mas eu queria só que o senhor confirmasse. O senhor tem a certeza absoluta, prefeito, de que os vereadores que não estão na chapa, todos eles vão acompanhar a chapa?
Tenho, Nil Júnior de Finfa. Tenho, porque eu sei da responsabilidade de todos eles e do compromisso de todos eles, porque eles querem o bem da Ingazeira. E quando você tira, no caso, que saiu 2 candidatos que tinham vaga garantida na Câmara de Vereadores também, facilitou os demais candidatos, vereadores que vão para a reeleição e os pré-candidatos também. Então, de uma forma, como um geral, beneficiou todos os pré-candidatos, todos os vereadores de Ingazeira com essas 2 vagas que estão sendo abertas.
Obrigado ao blogueiro Júnior Finfa. Conosco também o blogueiro Mário Martins. Mário, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, Anchieta Santos, doutor Luciano Torres, os pré-candidatos Lino e Juarez, os vereadores de Ingazeira, secretários, equipe de governo, Michele, Tito Barbosa e ouvintes da Super Pajô. Bem, doutor Luciano, fazer só uma retrospectiva nas suas campanhas. O senhor que foi que amargou algumas derrotas, mas superou, conseguiu vitórias importantíssimas e fez vem fazendo uma administração aprovada na Ingazeira. Mas a gente acompanha também em últimas composições que Santa Rosa sempre fazia parte da composição da chapa. Com a exclusão de ninguém de Santa Rosa fazer parte da chapa, isso poderá trazer um prejuízo eleitoral à chapa apoiada pelo prefeito?
Mário Martins, você fala, teve uma derrota na primeira eleição que eu disputei para prefeito, né? Foi vereador, depois, faltando 43 dias para a eleição, a situação de saúde de Zito se agravou, tive que assumir a campanha, né? E naquela época eu perdi uma eleição por 304 votos, fiquemos militando em Gazeira, vim para a eleição, ganhei a eleição por 114 votos, fui para a reeleição, teve uma votação histórica em Gazeira, com 1.547 votos de frente, né? Proporcionalmente eu fui o 6º prefeito mais votado do estado de Pernambuco naquela ocasião. Mas voltando à sua pergunta, não tenho, porque o pessoal de Santa Rosa, o pessoal está afinado também. Inclusive, tinha várias pessoas de Santa Rosa que participavam do debate e das pesquisas também, né? Então, ele está afinado em Santa Rosa, com a vereadora Salete, com sua esposa Ataíde, que todos já foram vereadores. Salete é vereadora atual, Ataíde já teve 2 mandatos também. Nós temos Admilson, que é de Santa Rosa também. Nós temos Messi, que é de Santa Rosa também. e Santa Rosa, que a gente tem um carinho especial, em Santa Rosa que a gente tem, voltado a administração para Santa Rosa também. Então isso aí não vai interferir. Até porque o pessoal sabe da minha responsabilidade e o compromisso que eu tenho, de Lino também, que vai assumir esse compromisso. Aí quando você falou agora, eu estava vindo aqui para a entrevista, e o secretário me confirmando que o projeto da água de Santa Rosa está caminhando, que a topografia já foi feita, e eu tenho certeza que até setembro, outubro, a gente vai estar com água também em Santa Rosa. Então, é um distrito importantíssimo de Ingazeira, né? E que a gente tem todo carinho por Santa Rosa, e não tenha dúvida que isso não vai ser empecilho na administração de Lino.
Aqui conosco também o blogueiro Cauê Rodrigues. Cauê, bom dia. Sua pergunta para o prefeito Luciano.
Bom dia, Nil Júnior, Anchieta Santos, os ouvintes da Rádio Pajeú, Rádio Cidade, prefeito Luciano, toda a sua comitiva. Na verdade, eu tenho aqui umas três perguntas, não sei o processo como pode ser feito, se pode ser feita as três perguntas. A primeira, eu quero parabenizar o prefeito Luciano Torres pela coragem de antecipar aí a diferenciando dos outros municípios, a coragem de lançar os seus pré-candidatos, haja vista que outros municípios estão com medo de lançar os seus candidatos devido à situação que o Brasil vem vivenciando, e os caras querem economizar o bolso, né, com medo do pede-pede. Na fase da crise política, prefeito Luciano Torres, que vivencia o Brasil, será fácil planejar esse processo eleitoral na Ingazeira? E se a atual gestão do governo Paulo Câmara se vai contribuir com isso dentro da Ingazeira?
Cauê, importante sua colocação, Cauê. E a gente teve essa coragem de lançar o nosso candidato agora. Nós, há 3 anos atrás, já vem fazendo 2 pesquisas, monitorando a situação de Ingazeira. E a gente se encontra, eu digo a você, numa situação muito confortável, né? Hoje, na última pesquisa que a gente fez em março, que confirmou praticamente a de dezembro, a gente tem 79% de aprovação e tem 67% de transferência de voto. E quando você fala em crise, eu digo a você que dinheiro numa campanha muitas vezes atrapalha. Eu fiz uma campanha da minha primeira, da segunda eleição e a reeleição. Eu digo a você, se eu gastei 1 centavo com combustível, eu estaria mentindo. Com bebida, eu estaria mentindo. O pessoal que fazia a mobilização. E outra coisa, na última minha eleição, eu fiz 2 carreatas e 2 comícios. E pela vontade do povo, era toda semana 2 carreatas e 2 comícios, toda semana. Até chegar, Luciano, você não vai gastar nada. Eu disse, mas não há motivo. Por que a gente expor o pessoal em cima de carro, fazendo carreata? A gente está com uma eleição monitorada. Não tinha para que correr esse risco. Quanto ao governo Paulo Câmara, as ações para Ingazeira, nós temos esse abastecimento d'água de Santa Rosa, que é importante para aquela comunidade, né? Que vem passando há vários tempos abastecido por carro-pipa. E nós temos o recurso do FEM, que foi um projeto do nosso saudoso governador Eduardo Campos, e esses recursos estão sendo liberados agora, né? Ingazeira já concluiu todos os FEMs, já está concluindo a prestação de conta, que faltava a última parcela, mas foi liberada a semana passada. Então a gente está apto a receber esse recurso. Eu creio que agora, no mês de início de julho, a gente está com esse recurso e vai dar continuidade a essas obras de calçamento, de abastecimento d'água da zona rural, né, que é um compromisso que o nosso futuro prefeito vai assumir também, para dar continuidade a esse trabalho também, Cauê.
Para concluir, o PTBista Mário Viana, que foi derrotado pelo senhor nas eleições de 2012, o senhor considera Mário Viana um nome difícil para enfrentar aí o seu candidato? E a última, para concluir, se o senhor pretende voltar à prefeitura de Ingazeira em 2020?
O nosso adversário, né? Essa vai ser a terceira eleição que ele vai se enfrentar, e não tenha dúvida que vai ser a terceira derrota que ele vai levar, né? Porque nós ganhamos a primeira, como eu disse anteriormente, por 114 votos, ele era candidato a prefeito. Nós ganhamos a segunda por 1.547 votos, ele estava na chapa, que era o vice, né? E coincidentemente, depois dessa última eleição, ele ainda veio na rádio dizer que tinha saído fortalecido. Como é que tu perdeu a eleição por 114 votos? E tu perde a outra em seguida com 1.547 votos e tu sai fortalecido ainda. Então não é um candidato difícil. E eu tenho dito que enquanto ele se intitular como líder da oposição, eu estou numa situação muito confortável. Ingazeira tem, da oposição, tem vereador, inclusive com vários mandatos, se não me engano, 4 ou 5 mandatos, que poderia se intitular como líder. Mas não, ele quem se intitula é Mário. Enquanto mantiver nessa liderança, ele está numa situação muito confortável.
Bom, eu vou chamar um intervalo. Vamos ao intervalo. Na sequência, mais perguntas, perguntas dos ouvintes também, e vamos ouvir oficialmente a fala dos pré-candidatos oficializados, né, Lino Moraes e Juarez Ferreira. É depois do intervalo. O debate das 10. Muito bem, estamos de volta para o debate das 10 da Rádio Pajeú e o programa Cidade Alerta da Cidade FM. Nesse bloco, nós vamos ter perguntas para o prefeito Luciano Torres, mas um momento também de apresentação, de fala inicial, como pré-candidatos. Pré-candidatos porque as candidaturas são oficializadas na convenção, né? Então, falam nessa condição, do Lino Moraes e também de Juarez Ferreira, que acabaram de ser anunciados como candidatos governistas do prefeito Luciano Torres e desse conjunto de forças. Anchieta Santos.
A pergunta é para o, já com o nome anunciado, mas candidato mesmo só quando a convenção acontecer, na condição de pré-candidato, Lino Moraes, vereador de 5 mandatos. O senhor vai assumir, o senhor, logicamente, vencendo a eleição, vai substituir um prefeito que, pelos números que ele apresentou aqui, bem avaliado. Isso só aumenta a sua responsabilidade para suceder Luciano Torres. O que é que o senhor pensa em termos de fazer um governo, não a mesma coisa, mas fazer um governo melhor para o povo de Ingazeira, né, substituindo Luciano? Como vai ser a formação da equipe? Porque hoje é muito em moda, quer dizer, em alguns municípios, não vou dizer que todos, mas é muito em moda o loteamento de áreas. Não, essa área aqui fica com a liderança fulano de tal, a agricultura quem manda é Beltrano, a saúde quem manda é não sei quem. O senhor vai fazer um governo loteando cargos para compor a equipe? O senhor vai manter a mesma equipe de Luciano? E o programa de governo? Já está pronto? Vai ficar pronto? Como é que é? Bom dia e parabéns pela escolha.
Bom dia Anchieta, bom dia Nil Júnior. Bom dia aos vereadores de Ingazeira, que estão aqui presentes, Antônio de Pádua, Admilson, Salete, bom dia Juarez, meu colega, meu parceiro. Bom dia e agradecimento ao prefeito Luciano Torres, né? Eu quero agradecer e dizer da minha satisfação por ter merecido essa escolha. É um momento que todos nós sonhamos em um dia ser o prefeito do seu município. E eu estou há 5 mandatos. Desses 5, a sua maioria, eu fui o vereador mais votado do município, né? 2 mandatos de presidente, tive minhas contas aprovadas, graças a Deus. Sou agricultor, filho de agricultor, conheço todos os problemas que um agricultor passa no dia a dia, a dificuldade por água, a rotina de um homem do campo, né? Uhum. Então, eu praticamente, até então, eu sou vereador e me dedico à agricultura, né? Mas as perguntas, aqui vamos às perguntas, naturalmente, vamos nos esforçar, eu e o Juarez, nos dedicar para dar continuidade ao trabalho de Luciano Torres, que é um dos prefeitos que mais tem feito pelo seu município nesses últimos anos. Dá uma continuidade e aproveitando o que tem de bom, o que tem de positivo e procurando melhorar aonde for necessário. No nomeação da equipe de governo, ela será feita, até para mim, hoje, que foi pego anúncio agora, né? Não tem ainda ideia formada de como. Mas como pensamento, eu acho que ela tem que ser, deve ser formada, essa equipe, ouvindo as pessoas, trocando ideias, né? E buscando o critério da competência e da capacidade. Eu acho que seria esse o critério de você colocar as pessoas certas no lugar certo para comandar cada secretaria.
Programa de governo?
O programa de governo não tem ainda. Uhum. Hoje é que eu estou sabendo, uhum, né? Eu não tenho como. Lá no próximo debate ou no próximo entrevista, aí já está, como se diz, trabalhado, né, o programa de governo. Mas hoje eu não tenho programa de governo, porque acabei de saber a notícia, que seria eu, agora há poucos minutos. Nós estávamos num grupo de quatro, desses quatro sairia dois. Eu tive a felicidade de estar entre os dois, mas poderia não estar, né? E então, o programa de governo fica para a próxima.
Lino, aproveita aí e pontue, por favor, sobre essa questão que circulou essa manhã na Engazeira. O Anchieta cantou a bola aqui falando com o prefeito Luciano, e hoje cedo eu conversava com o Júnior Fifo sobre essa informação que havia vazado, de que por pressão familiar você retiraria o nome e não seria candidato a candidato. Houve alguma discussão familiar que pudesse gerar essa informação?
Nil Júnior, houve não. Isso é matéria fabricada. Matéria fabricada. Pessoas, isso tem um interesse, tem um objetivo, e viu como isso que teria, ia tirar proveito daquilo. Eu, como disse anteriormente, eu estou há 20 anos com mandato de vereador. E antes de eu ser vereador, meu cunhado já foi prefeito na Engazeira, meu irmão foi vereador, eu sempre fiz política na Engazeira, sem mandato. Morava em Recife, mas estava sempre presente na Engazeira. Sempre sonhando quando chega o meu dia. Não seria justo que no dia que fosse chegar, eu me negar. Então isso não faz parte do meu perfil, não.
Aqui então, conosco também o candidato, pré-candidato a vice, Juarez Anchieta.
Eu vou começar, eu gosto muito de Juarez, ele é o presidente da Câmara, vou começar com uma perguntinha fácil para ele responder. Primeiro, parabéns, viu, Juarez, pela escolha, né, dentro daquele processo que já foi explicado aqui pelo prefeito Luciano Torres. Recentemente, o senhor já presidente da Câmara, o senhor se afastou do governo Luciano Torres e botou caixa de som na calçada, e o cacete comia no governo, e aí depois o senhor voltou, né? Quando o senhor voltou, já foi com essa promessa do senhor integrar a chapa majoritária e ser vice de alguém dentro do grupo? Parabéns e vá devagar, assim, é uma perguntinha só para você para começar.
Suave, né?
Suave para o senhor. Bom dia, amigo.
Primeiramente, bom dia a Nil Júnior, a Chieta, a Luciano Torre, a Lino, aos secretários, vereadores aqui presentes. E a população de Engazeira que, nesse momento, está ansiosa nos escutando. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque eu acho que isso é um agradecimento do trabalho que eu faço com a população, que eu vivo para o povo. E agradecer a Luciano por mais um momento de confiança que ele tem passado para mim. Eu, como você me perguntou, houve... Aí, toda pergunta, ela merece uma resposta. Agora, eu respondo perguntando. Quem não já brigou com a mulher em casa e não voltou? É? Houve problema, mas... problema que foram contornados. Mas a nenhum momento, quando eu voltei ao grupo, o Luciano me prometeu algo. Até porque causou surpresa em nós, em saber aqui, no momento em que vocês perguntaram. Uhum. Mas a mim, por mais tempo que a gente convive, eu sempre vivo na casa do Luciano, porque eu estou aposentado, não tenho muito o que fazer, eu sempre estou com ele. E ele nunca me falou quem seria candidato a prefeito, candidato a vice. E numa discussão ele disse: vocês debatem e me apresentem dois nomes. E o vereador Lino e eu, a gente foi dentro da discussão escolhido, e ele disse: não é que aqui vai ser prefeito ou vice, o primeiro lugar, eu vou ainda escolher. E também ficou por isso, e hoje é quem veio tomar essa decisão. Eu sou grato a ele e a todos os vereadores que participam, porque é um grupo formado de união e que a gente não pode entregar a condução do município de Engazeira a pessoas alheias à nossa cidade, que não moram lá, que não tem, que a residência é apenas no período eleitoral. Nós vamos trabalhar como se fosse a última campanha do Luciano. Eu estou à disposição de todos os engazeirenses, quero agradecer a todo mundo. E dizer, Luciano, pela confiança que você teve mais uma vez em mim, até pela presidência da Câmara, e agora me colocando na chapa. Eu agradeço a você, agradeço ao povo de Engazeira, e nós vamos para a luta. Isso aqui não tem candidato oficial, é um pré-lançamento. E de dois nomes, agora candidato oficial só quando registrado. Até porque na primeira eleição do Luciano, ele era candidato a vereador e, faltando 40 dias, ele foi candidato a prefeito porque o amigo já falecido Zito não podia tocar a campanha. E Luciano, dentro de 40 dias, pegou o carro andando e a gente trabalhou na medida do possível. Não fomos vencedores, mas ficou para a próxima. Na próxima, a gente venceu e de lá para cá, nós só temos vitória.
Juarez, você fez uma comparação aí com a relação matrimonial com... E dizem que na política o ciúme é maior do que no casamento, né? Como é que vai ser para acomodar, aglutinar o sentimento dos vereadores que não foram escolhidos? Vai dar realmente para juntar eventuais insatisfações e marchar com todos unidos? Ou vocês já consideram a perspectiva de perder um ou outro para o bloco oposicionista?
Eu não vejo essa possibilidade nenhuma, porque a nossa união é grande. Não tem vencido nem vencedor. Eu votei, Antônio de Pada votou, fez a escolha dele, todos fizeram a escolha. E na somatória, aí foi escolhido eu e o vereador Lino, quem teve a maior número de votos, dentro das pessoas que estavam participando. Então, foi uma coisa democrática que não há ferimento nem rompimento nenhum com a nossa turma. Eu acho que nós continuamos unidos. E isso já tem demonstrado. Há comentários de pessoas que gostam de botar fogo na campanha. Dizer que foi bom para Mário Viana, foi bom para A, para B, eu não vejo. Eu não vejo nenhum hoje ter dado uma declaração dizendo que está fora do grupo. Eu vejo todos no mesmo barco, então vamos trabalhar.
Muito bem, vamos a mais uma rodada com os blogueiros. Agora, liberdade para perguntar ao prefeito, aos pré-candidatos. Júnior Finfa, nessa rodada, o que é que você gostaria de perguntar?
Vou perguntar ao candidato Lindo. O senhor, eu sou testemunho que o senhor sempre almejou ser candidato a prefeito da Ingazeira. Anteriormente o senhor disse aí agora. Agora, eu vejo hoje, aqui na rádio, um semblante de nas nuvens dos seus colegas vereadores que não foram escolhidos. Eu pergunto ao senhor. O senhor vai ter uma habilidade muito grande para convencer seus colegas vereadores. Como é que o senhor vai fazer isso aí? Porque eu estou vendo no semblante, eu vi. Aqui eu estou vendo aqui, eu vi. O semblante de alguns vereadores que não... Então eu queria saber do senhor, o senhor que tinha esse desejo, o senhor que é um homem experiente de 20 anos na Câmara, como é que o senhor vai tentar convencer seus colegas a lhe apoiarem?
Júnior, veja bem, isso é natural na política. Isso é natural na política nos primeiros dias do acontecido, né? 2, 3 dias, uma semana, quando muito 15 dias. Como eu já lhe disse, eu estou com há 20 anos de vereador, consequentemente há 10 anos, 10 eleições de presidente de Câmara. É uma eleição que se decide entre 9 pessoas. E existe uma disputa maior do que a de se eleger para vereador, né? Há, no ato da eleição do presidente, há um descontente. Há um ou outro descontentamento. Mas isso é um processo democrático. Um tem que vencer. Não existe lugar para os dois. E aquilo se procede em poucos dias, no diálogo, na conversa, no companheirismo, né? Se resolve. E assim será feito. Eu não vejo dificuldade nenhuma de entendimento com Antônio de Pada, de entendimento com Djalma Nunes, de entendimento com Admilson, né? Com Salete, minha colega aqui, que está aqui, vereadora, né? Eu não vejo dificuldade. Mesmo porque eles são pessoas habilidosas na política e que, com certeza, eles sabem que é uma questão de pacto. E logo, logo, a calmaria baixa, assenta, e todo mundo se entende e todo mundo vai trabalhar junto, vamos à luta e vamos vencer as eleições.
Eu gostaria de, antes do próximo blogueiro, perguntar ao prefeito Luciano Torres sobre essa questão ainda dos vereadores. Foi o blogueiro Mário Martins que colocou a questão de Santa Rosa e a gente não observou aqui a presença de Admilson Veras, né, entre nós nessa... Admilson estava aí? Tá, ah, entrou e saiu. Ah, então desculpa. Entrou e saiu. Ah, então tá certo. Então, mas esses que entraram e saíram aqui, é porque saíram descontentes?
É, mais de um entrou e
mais
saiu.
Mais de um entrou e saiu e não acompanhou até o final. Três saíram depois do anúncio.
Não.
Isso é um sinal de que... Quem saiu? Admilson, vamos nominar aqui.
Admilson Antônio de Pádua.
Djalma e Antônio de Pádua, né? Admilson, Antônio de Pádua e
Djalma. Tá voltando, tá pedindo pra abrir. Tá pedindo pra abrir a porta pra mim.
Não, não é. Não é.
Djalma tá resolvendo não, uma questão. Não é. Mas essa saída deles aqui, é um sinal ou não?
Não, não.
É um mau sinal?
Não, de jeito
nenhum. Será que foi pra casa de Mário Viana?
Oh. Não tem a menor dúvida que isso não aconteceu e nem acontecerá, né? Djalma está aqui fora, ele está vendo aqui lá de fora, está no telefone. Antônio de Pádua, a senhora também com o telefone com o Admilson, deve estar ali fora atendendo algum telefone. Mas a Chetis não tem a menor chance, o grupo está consciente, o grupo está unido também. Como o nosso candidato falou agora há pouco, só tinha vaga para dois mesmo e a gente não tinha como abraçar todos os sete pré-candidatos, os nove pré-candidatos, né? Mas esse processo é um processo que será digerido durante essa semana e com certeza a gente irá enfrentar essa campanha com a união, né? Como foi feito nas campanhas anteriores. Eu volto a dizer a importância de todos eles para o grupo, a competência de todos eles, o companheirismo de todos eles também. Mas, infelizmente, tinha que escolher um candidato a prefeito e uma vista. E com essa escolha também os que irão para a reeleição serão contemplados, porque tirou duas vagas da Câmara, duas pessoas que tinham um assento garantido. E os pré-candidatos também a vereador, que nós temos muitos pré-candidatos, muitas pessoas boas também, com chegada. Então isso facilitou a vida de todos eles.
Blogueiro Mário Martins, sua pergunta.
Parabenizar o Lino e o Juarez por terem sido escolhidos. Logicamente a gente acompanha os processos eleitorais em diversos municípios aqui da região e a gente sabe que não é fácil. Essa tida como é chamada chapa pão com pão, né? Os dois são do PSB. A pergunta é nesse sentido, não no sentido dos vereadores, os pré-candidatos, a pré-candidato que não foram escolhidos, mas com relação a partidos, a escolha de vocês por ser do PSB, se tem algum partido, alguma liderança que não seja vereador, mas que possa se chatear. E também, sabe, logicamente, Luciano, que falou nas questões das pesquisas, que os dois que foram escolhidos dentro do grupo e também se teve também nessa sequência, sendo o Lino primeiro e o Juarez segundo, com relação à pesquisa popular que foi feita, pesquisa eleitoral registrada que foi feita, ou sem ser registrada, só para consumo interno.
Não, a pesquisa foi mais para consumo interno. Foi, inclusive, teve umas anteriores no início do ano, no final do ano passado, que inclusive foi divulgado também no meio de comunicação, em rádio e blogs também. A última, que foi agora em maio, foi mais para consumo interno, para a gente ver esse perfil dos candidatos, né? Mas a gente fez essas comparações nessas últimas quatro pesquisas e a gente chegou a esse denominador e essas pessoas que hoje estão sendo indicadas, no caso de Lino e Juarez. Nós temos o PSB, né? E temos o PSD também. Temos o PROS, que foi formado agora também, né? Que não tem vereadores ainda. Vai ter a partir de outubro, que tem candidatos muito bons também para se eleger. Mas o PSD estava aqui presente, que inclusive o presidente, o vereador Djalma também. Isso não faria diferença se sair os dois do PSB, o PSB e PSD também, Mário. Então, o que vale, que prevalece, era a união dos partidos e dos candidatos e do bloco de apoio, principalmente dos vereadores, dos pré-candidatos, dos secretários, dos carcomissionados, todas essas pessoas, os presidentes de associações, o líder comunitário também se envolver nessa campanha e a gente chegar em outubro com a vitória esmagadora, como foi feito nas últimas eleições.
Só uma pergunta rápida aqui para o pré-candidato Lino. A gente tem acompanhado e visto que o Luciano, ele trabalha tanto na cidade como na zona rural, e se na sua gestão, chegando a ser eleito junto com o Juarez, né, se essa prática também se prevalecerá também.
Veja bem, com certeza, né? Porque eu, como disse, sou de origem do campo, né? Conheço os problemas do agricultor. Vejo das necessidades que um agricultor passa, né? Problema de abastecimento, problema de estradas, de tudo, enfim. Então, não posso nunca me desligar do homem do campo. E a parte na cidade, nós vamos procurar dar continuidade, eu e o colega Juarez, ao trabalho de Luciano, que está aí há 8 anos, sendo aprovado como um dos melhores prefeitos da nossa região, e então nós vamos dar continuidade a esse serviço, tanto no campo quanto na zona rural.
Blogueiro Cauê Rodrigues, sua mais uma pergunta aqui na nossa rodada com os blogueiros. Cauê.
Nil, eu tenho uma pergunta primeiro para Juarez e em seguida para Lino. Juarez, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu saí com um furo de reportagem no blog do Cauê Rodrigues que possivelmente você seria o candidato a prefeito indicado pelo prefeito Luciano Torres. Então aí eu tirei um fino, né? Você chegou na vice. Como é que você... na trave, né? Como é que você recebe essa decisão e a tua proposta? E se, digamos assim, se decepcionou você como um vice, se você esperava a cabeça da chapa?
Não, quando inicia-se um processo democrático como foi, claro que eu também, o meu anseio era mais que eu fosse para a cabeça. Mas já que a decisão final, como disse Luciano, seria dele, eu estou satisfeito. Para mim, eu acho que é mais um reconhecimento de Deus pelo trabalho que eu faço. Minhas portas são abertas 24 horas para a população de Ingazeira. Mas, obviamente, o meu sonho também era ser candidato a prefeito. Mas o vice de hoje poderá ser o prefeito de amanhã, isso é uma luta.
Muito bem. Para o candidato Lino, o senhor acredita que consegue fazer uma boa administração enfrentando a real situação que o Pajeú vive hoje, inclusive com a seca, e principalmente também com o Tribunal de Contas do Estado, que hoje os prefeitos não conseguem trabalhar favorecendo a população mais carente devido à fiscalização do Tribunal de Contas. Acredita-se que consegue fazer um bom trabalho?
É possível. Veja bem, tudo tem que ser feito com lealdade e você tem que buscar o zelo pelo dinheiro público, o erário público, né? A gente sabe que a seca está aqui há 5 anos. É difícil, volto a dizer de novo, é difícil para o homem do campo, principalmente. Esse está numa situação que não tem nem sequer água para beber, através dos pipa. E de uma maneira que os carros pipa, hoje em dia, cada dia estão passando por situação tão difícil que estão atrás de pagamentos e de algo mais, né? Então, você tem que trabalhar numa situação como essa, na base de perfurar poços. E levar em frente um trabalho junto ao CD da fiscalização do tribunal, né? É você seguir a regra que o tribunal determina. Às vezes tem coisa que você gostaria de fazer, mas a lei não permite. E se a lei não permite, você não faça.
No bloco, nisso, você me permite?
Pois não, claro.
No bloco dos blogueiros anteriormente, ficou uma pergunta aqui de Cauê que o prefeito Luciano respondeu. Foram duas, ele respondeu uma. E a gente já foi ao bloco comercial. Então, eu vou repetir a pergunta colocando mais um venenozinho aqui. É o seguinte, a gente tem observado em alguns municípios que prefeito que faz um bom governo fica com uma sombra quando ele ajuda a eleger o sucessor. E a gente tem alguns exemplos. Caraíba é um exemplo, Itapetim é um outro exemplo, mas diga-se de passagem que o Arquimedes tem feito um governo, de certa forma, bem melhor do que o Zé Mário, pelo que a gente escuta naquele município. E tem a possibilidade do Adelmo, que inclusive se desincompatibilizou do governo do Estado, para ter o nome como possível candidato. Então, vai, Lino vence a eleição agora, mas aí com a sombra de Luciano, Luciano não vai ser só sombra em 2020, como o Cauê já especulou aqui. O senhor pode voltar, amigo?
Achei, como o Cauê falou na pergunta, né, se eu votaria, eu voto em janeiro para o IPA. Eu sou funcionário do IPA, né? Quando for a partir de janeiro, eu vou voltar para assumir o escritório do IPA em algum local por aí. E Lindo vai dar continuidade, vai iniciar o governo dele, né? A gente vai estar à disposição para qualquer ajuda que for consultada, da nossa colaboração, né? mas sem essa interferência direta. E Luciano está no pé de Lino, e Luciano dizer, Lino, faça isso, faça aquilo, isso aí não vai existir. Lino vai ter toda a autoridade para montar seu secretariado, né? Claro, se a gente for solicitado para ser ouvido, ele vai dar nossa opinião, mas a decisão será dele, né? Inclusive, a gente vai começar logo agora com esses secretários de cargos comissionados, funcionários, apresentando esses candidatos, mas ele vai ter toda a autonomia, né? E daqui a 4 anos só a Deus pertence, né? Tenho certeza que a gente chega numa eleição futura. Ele como prefeito e bem avaliado, isso não vai ter empecilho nenhum, continua o seu governo e a gente vai continuar essa linha de colaborar.
Eleição que já se fala também que
acabar a eleição, né? Mas a gente vai trabalhar agora para essa eleição de outubro, vencer essa eleição bem e torcer para que essa dupla faça um governo também que seja avaliado pela população de Ingazeira, como o nosso governo está sendo avaliado até hoje.
Juarez, o senhor, logicamente, vencendo a eleição, vai ser o vice de Lino Moraes. Tem sido muito comum pedir ao senhor uma resposta, perguntar ao senhor hoje aqui que se o senhor vai brigar com ele ou não durante o mandato, é meio difícil, porque hoje o que a gente vê...
Agora, se for pela estatística, né,
não,
a probabilidade é importante.
É altíssima. Você vê Afogados da Engazeira, Lúcia Moura e Patriota, você vê Genedim e Sebastião em Itabira, você vê Luciano e Tatiana, como é o nome dela? Tatiana? Não.
Luciano e Tatiana Duarte.
Tatiana Duarte, lá em Serra Talhada. Luciano e Beta, né? Na sua própria Ingazeira. Perguntar se o senhor vai morrer de amores durante os 4 anos por Lino, realmente é querer demais. Mas que participação o senhor espera ter no governo de Lino, né? Para ter um bom diálogo e para o bem de Ingazeira vocês trabalharem juntos durante os 4 anos. Mas isso é possível?
Eu, como ingazeirense, né? Que a gente sempre convive um ao outro, eu e Lino, nós somos amigos, a gente convive bem lá na Câmara. Eu acho que existe essa possibilidade. Lino é uma pessoa pacata, eu também não gosto muito de me estressar, e eu não vejo, assim, eu acho que há divergências em alguns municípios, porque o vice-prefeito quer ser prefeito. Então, a autonomia do município é do prefeito. Se ele der espaço, uma secretaria para você trabalhar, ou um lugarzinho para você despachar com alguém, aí sim. Aí isso aí cabe ao prefeito. Não, eu não vou ter
o entendimento, né?
Eu não tenho que exigir do prefeito uma sala, uma secretaria. Não, aí compete a ele. A convivência, eu acho que vai depender muito dele. Porque se houver espaço, a gente trabalha e dá continuidade às coisas para Ingazeira, porque eu não vejo a possibilidade de brigar se existe uma unidade onde todos são amigos.
Cara, como a imprensa é ruim, vocês não foram nem eleitos, estão sendo anunciados.
Já querendo a gente
está querendo botar uma briga de vocês dois. Olha. Ô povo ruim, diga aí, meu
gente. Isso é normal. Só para atender os ouvintes aqui, que tem perguntas chegando dos ouvintes também, nessa reta final, né? E muitas perguntas girando em torno dessa coisa da pesquisa, prefeito. Se de fato foi respeitado o que se colocou na pesquisa. Aqui a Antônia Mello dizendo, em uma entrevista, Luciano disse que seu candidato seria o que ganhasse na pesquisa. O candidato ganhou mesmo na pesquisa, o Lino? Responda, por favor. A Leiliane faz uma pergunta similar, dizendo que isso não teria sido respeitado, que o prefeito teria colocado o Lino, porque quis colocar e que isso não está certo e não se respeitou a questão da pesquisa. Também aqui pelo zap, não colocou o nome aqui, mas está no zap, é a mesma coisa, falando a mesma coisa, tem o telefone aqui registrado. Na entrevista, o Luciano afirmou que seu candidato seria a pessoa que ganhasse a pesquisa. O candidato que ele apresentou ganhou mesmo, e perguntando se o senhor vai divulgar a pesquisa. Para Lino, tem aqui Edna Irã perguntando o que Lino fez no curso desses 5 mandatos de vereador, e o que vai fazer se eleito? E o Felipe Maico quer saber como é que vai lidar com a eventual rejeição a seu nome, também fazendo menção a essa tal pesquisa, dizendo que Lino não lideraria a pesquisa e que teria uma rejeição para trabalhar. Então, primeiro o prefeito Luciano, depois o Lino respondendo os ouvintes que se manifestaram.
Nil, a pesquisa, como eu falei inicialmente, a pesquisa, quem esteve o conhecimento dela sou eu. Esse negócio que fulano ganhou a pesquisa, que ciclano ganhou a pesquisa, não é verídico, né? E é tanto que a gente está seguindo o que a gente, nós fizemos na segunda-feira, uma reunião com todos os pré-candidatos, e justamente esses que foram anunciados agora, foi o que ganharam na pesquisa. Consequentemente, foi o que ganharam também na votação na segunda-feira com todos os pré-candidatos. Então isso aí me deixa numa situação muito confortável. Eu tenho isso comigo de trabalhar com a minha mente tranquila, né? Eu durmo e anoiteço com a mente, porque se eu puder fazer o bem que o mal não deseja, nem faça a ninguém, né? Isso é de mim. Não tem para que eu também criar ou inventar isso aí, né? Então, com certeza, foi seguido o resultado da pesquisa e foi seguido o resultado da pesquisa da votação com os 9 pré-candidatos lá, realizado na segunda-feira em Gazeira.
Candidato Lino. Só que eu vou repetir. Então, Ednairan, o senhor em 5 mandatos, o que é que o senhor pode apresentar do que fez pela Engazeira, se eleito, o que vai fazer? E o Felipe perguntando, dizendo que nas pesquisas, o prefeito Luciano já respondeu, mas o Felipe, na posição dele, acha que seu nome não apareceria na cabeça na pesquisa e que você teria uma rejeição para trabalhar. Como explicar isso? Está perguntando o Felipe, e Ednairan pedindo aí uma prestação de contas de mandato e falando, em linhas gerais, o que é que se pode fazer se eleito.
Bom dia, Ednairan. Muito boa a sua pergunta. Viu? É o seguinte, no meu mandato como vereador, é fácil para eu explicar. Se ele acompanha a história da Câmara de Vereadores de Engazeira, ele olhar a Câmara de antes de Lino e a Câmara de Vereadores após o mandato de Lino. Sem sombra de dúvida. É uma das câmaras mais bem estruturada, mais bem organizada, com o mobiliário adequado e necessário para uma Câmara de Vereadores, para uma cidade do Porto de Engazeira. Isso eu tenho absoluta certeza, Éder, que você conhece esse ponto, né? Quanto à outra pergunta de...
A outra pergunta foi de Felipe Mike, sobre a questão de rejeição. Como é que você espera lidar com a eventual rejeição do seu nome?
Bom, tudo bom, né, Felipe? Veja bem, rejeição todo mundo tem. Todo mundo tem. O que é que precisa você fazer quando você tem rejeição por alguma pessoa? Você tem que entender e procurar verificar aonde é que você está errando e procurar corrigir. Isso seria a maneira, e eu tenho bastante humildade para reconhecer se errei, aonde errei, e procurar corrigir os meus erros.
Muito bem, são 11 horas e 18 minutos, Anchieta. Estamos chegando na reta final, mais alguma consideração?
Não. Apenas para agradecer os nossos convidados e, em especial, os ouvintes da Rádio Cidade, que esse é o nosso horário também do Cidade Alerta, que hoje a gente abriu esse espaço aqui, conectado com a PAGEU, para fazermos daqui dos estúdios da PAGEU essa coletiva histórica. Eu acho que, na história de Engazeira, a primeira vez que um prefeito junto à imprensa para anunciar os seus candidatos. Zé Vera está com o senhor mesmo?
Está, Chita.
Ele
tá.
Soma ou espalha junto com o senhor?
Não soma. Toda adesão, ele é bem-vindo. E Zé Veras tem uma trajetória de contribuição para Engazeira. Zé Veras foi 18 anos de mandato de prefeito, foi vereador, vice-prefeito. Então, todos eles somam e têm sua contribuição também no desenvolvimento de Engazeira.
Desculpa, eu disse que já estava satisfeito, é porque eu olhei para o prefeito e não lembrei de Zé Veras.
A gente, você olhou para o relógio e você está mal acostumado.
Estou mal acostumado. Eu peguei esse mal acostume com quem?
Eu não sei.
Com você não foi, né?
Eu acho que não.
Essa coisa de estourar o horário. Mas valeu, Leo. Um grande abraço, Cheta, né?
Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco sempre, amigo. E agradecer ao prefeito Luciano, muito obrigado. Agradecer aos blogueiros que participaram. Eu não tinha registrado a Seleto, chegou depois, né? Mas as figuras que estão aqui, os assessores do município e também aos vereadores que estão aqui presentes. Prefeito, muito obrigado e a gente continua acompanhando e debatendo as questões ligadas à Engazeira.
Quero agradecer a você, Nil, a Anchieta, aos ouvintes, aos blogueiros que estiveram aqui presentes, a todos os pré-candidatos, como Juarez, Lina, Admilson, Antônio de Pádua, Djalma Dominador, Vinícius, Salete, Messi, a gente estiver aqui presente também. Isso demonstra essa unidade e essa unidade com certeza irá contribuir para o fortalecimento desse grupo, para a vitória de Lina em outubro. Isso não deixa dúvida, né? Então, mais uma vez, quero agradecer e estarei sempre à disposição para qualquer esclarecimento a respeito dessa chapa ou de outras outra solicitação a respeito do município e também da MUF. Quero colocar à disposição de você e de Anchieta Santos.
Muito obrigado. Pré-candidato Lino Moraes, obrigado. A gente deve se encontrar agora nas séries históricas das emissoras, com debates de candidatos, né, e para debater os rumos, o futuro de Ingazeira. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Nil, agradeço a você, Chieta, agradeço a todos aqui presentes e agradecemos essa oportunidade e estaremos presentes nas próximas oportunidades de debate, de entrevista, que serão feitas em breve e no decorrer da campanha.
Muito obrigado. Obrigado, Juarez, e a gente continua conversando. Muito obrigado.
Kenigino, eu quero agradecer a você, agradecer a Anchieta Santa, a Luciano, a população que nos deu ouvido até agora, e dizer que a gente está pronto para dar qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, e nas próximas entrevistas nós estaremos com vocês. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Final do debate do programa Cidade Alerta de hoje, 11:21. O debate das 10.